Muito obrigado, senhora presidente. Bom, em relação às questões do senador Tasso, eu acho que eu não me fiz muito claro em relação ao termo de troca. De fato, eu apontei os termos de troca como declinando desde meados de 2011, mas não atribuí a desaceleração da economia apenas a isso. Mas isso, eu creio que para fazer um ponto em relação à evolução da nossa conta comercial hoje, mesmo com os termos de troca já em níveis bastante mais baixos do que estiveram lá no pico recente de meados de 2011. Em relação a uma questão específica sobre instituições financeiras, eu, por definição, não falo de instituições específicas, mas vou tentar, responder seus questionamentos. Em relação a provisões, de fato, o senador Flecha Lima agora apontava 2 anos de contração econômica. Então, as instituições se preparam para isso. O Banco Central exige essa preparação e uma parte disso é refletida justamente no incremento das provisões. A provisão, só para rapidamente, é aquela perda esperada, o capital para a perda não esperada. Então, a provisão é importante, como já há uma visão de 2 anos de contração, enfim, as instituições financeiras se preparam para esse período. Em relação à instituição específica que Vossa Excelência mencionou, assim como as outras, o Banco Central acompanha de perto evolução de inadimplência, enfim, todas as variáveis nós acompanhamos de perto, temos equipes específicas para tratar de instituições específicas, de sistêmicas. Né? Em relação à empresa, de fato, essa é a maior empresa brasileira, tem exposição no sistema financeiro, tem mais exposição fora do país do que dentro, mas não há dúvida de que ela tem esse caráter sistêmico para o sistema financeiro nacional. Queria dizer, incidentalmente, o setor de energia ele vem gerando impactos na indústria de fundos no mundo inteiro e também na indústria bancária. Não é? Hoje, uma das principais pontos de atenção de organismos como o regulador dos bancos centrais, enfim, o Comitê de Estabilidade Financeira, estão olhando para essa questão com muito cuidado, ou seja, a repercussão do que aconteceu com o preço do petróleo sobre o endividamento dessas empresas, que captaram muitos recursos ao longo dos últimos anos, em função também dos preços que estavam bastante altos, mais de $100 por barril, e isso tem repercussões potenciais sobre os investimentos. Nós vimos nos Estados Unidos o setor de shale gas tendo uma redução drástica nos seus investimentos recentemente, enfim, outros setores mais tradicionais no campo da energia, com impactos diretos. Quanto isso se transmite para outros setores é um ponto de atenção. Enfim, então, respondendo a sua pergunta, eu diria que sim, tem de fato sistêmico. Não há exceção na linha que Vossa Excelência mencionava, enfim, não há determinação de Basileia sobre, por exemplo, exposição a cliente. Isso é uma decisão mais interna, enfim, não havia isso. Eu não saberia lhe dizer em relação à sua última questão, mas posso certamente respondê-la bilateralmente.
Em relação à Caixa, eu não ouvi, desculpe.
Ah, sim, eu disse que não falaria sobre instituições específicas, mas eu queria dizer, assegurar que instituições do porte dessa instituição que Vossa Excelência menciona têm equipes específicas para tratarem dessa instituição, assim como é o caso dos bancos privados e outros bancos públicos.
Espero que o país não seja tomado de surpresa novamente, não é?
Novamente em relação a quando, por exemplo?
Bom, em relação a aporte de recursos para cobrir inadimplências, aporte gigantesco que atingem o déficit fiscal e que atinge a todos nós. E, evidentemente, o Banco Central tem uma responsabilidade no caso específico da Caixa enorme, se chegar a um ponto não esperamos que chegue. Mas há, presidente, em relação à Caixa, que como não é um SA e não tem as mesmas obrigações de que um Banco do Brasil, por exemplo, uma Petrobras, uma preocupação enorme e é o único fiscalizador que existe para a Caixa de eventuais perdas da Caixa é o Banco Central sendo, portanto, o responsável final.
Nós olhamos, sim, do ponto de vista da regulação prudencial, da fiscalização, com todo o cuidado, todas as instituições, em particular as maiores, né? Em relação aos bancos públicos, além do Banco Central, quer dizer, a nossa função é a regulação, a fiscalização na condição de banco, mas os entes públicos têm outras camadas de controle, como, por exemplo, Controladoria Geral, Tribunal de Contas, coisa que os bancos privados não têm. Então, o Banco Central é, sim, cuida como cuida dos grandes bancos privados, tá certo? Mas eu creio que eu complementaria para dizer que os entes públicos, para além da regulação e supervisão prudencial do Banco Central, têm outras camadas de controle.
Não estou querendo me desculpe, presidente Tombini, mas Vossa Excelência está ao par dos números que correm no mercado sobre a inadimplência da Caixa e a eventual necessidade de aporte de recursos e de capital, e que o Banco Central é o grande responsável final e ao final?
Não, de novo, não vou fazer comentário sobre instituição específica. Eu quero assegurar que nós temos os nossos números sobre todas as instituições, sobretudo sobre as instituições sistemicamente importantes, incluída a Caixa Econômica Federal.
Está dizendo que eu não tenho o que me preocupar?
Eu me preocupo com todas as instituições sob a nossa supervisão. Então, Vossa Excelência, enfim, tem a responsabilidade de arguir, de se informar a respeito.
A responsabilidade é sua, né?
A minha responsabilidade eu cumpro. Mas posso lhe assegurar, eu não posso falar de instituição em particular, mas essa é uma instituição grande, como as demais, tem uma fiscalização direta e indireta do Banco Central, tem equipes especializadas para tratarem de instituições de porte, como é o caso da que Vossa Excelência mencionou. Em relação à questão do senador Cristóvão Buarque, eu creio que a questão da ancoragem da inflação, da convergência da inflação para os objetivos do governo, se eu não me equivoco, essa era a sua pergunta, o que eu gostaria de ter e contar com para facilitar o atingimento desse objetivo? E o que o Senado poderia fazer, Vossa Excelência menciona? Eu creio que, nós temos que trabalhar com o nosso arcabouço. Do ponto de vista das outras políticas macro, eu tenho dito que quanto mais ajustada estiver a política fiscal, tanto mais facilitado estará o trabalho do Banco Central. Nós vimos isso no ano passado. Havia uma percepção de grande ajuste da política fiscal até meados do ano, havia uma convergência das expectativas crescente em relação às metas dos anos seguintes, e quando a incerteza sobre a política fiscal ela aumenta, a expectativa sofre um impacto imediato. Acho que na última vez que eu vim aqui, em dezembro, nós tivemos a oportunidade de olhar para essa evolução da estatística fiscal e a percepção em relação à política fiscal. Então, quanto mais bem ajustada tiver a política fiscal, tanto mais facilitado estará o trabalho do Banco Central. Eu creio que aí o Senado certamente tem muito a contribuir. O ministro da Fazenda anunciou medidas aí de médio e longo prazo em relação a isso. Há vários de Vossas Excelências que têm propostas nessa matéria, então eu vejo todo o papel importante para o papel central para o Senado Federal, Congresso Nacional, apoiarem esse ajuste fiscal. Eu creio que essa seria, digamos, a principal contribuição externa. O restante, acho que cabe ao Banco Central, aí tem os seus instrumentos para fazer com que essa convergência ocorra. Bom, Vossa Excelência pode dizer, bom, se a economia brasileira fosse mais aberta do que ela é, isso facilitaria? Creio que sim. Do ponto de vista de estabilização dos preços, de convergência, certamente facilitaria. Acho que o senador Tarso Gereissati mencionava o grau de abertura da economia brasileira. Acho que a contestabilidade do mercado externo ajudaria mais no combate à inflação, mas, enfim, são essas as minhas considerações em relação à contribuição de políticas fora do Banco Central para a convergência da inflação. O senador Crivella menciona duas questões, a questão da especulação no mercado cambial e questão relacionada a depósitos à vista. Começando pela segunda, acho que o depósitos à vista tem um grande, Vossa Excelência bem sabe, não é, que uma parte relevante do depósito à vista é direcionado para o financiamento da agricultura, que é um ciclo curto e tem sido fundamental na oferta de recursos para a agricultura. A base do depósito à vista é uma base que tem, digamos, se contraído ao longo do tempo. Quanto mais se mexe no depósito à vista, tanto menor potencialmente será essa base. Então, tem que ter cuidado, ela já serve de forma importante para o financiamento do setor agrícola. Isso a gente tem tido cuidado de trabalhar conjuntamente com outros órgãos do ministério, de outros ministérios, para assegurar esse recurso. Certo. Em relação à especulação, o câmbio flutuante, Vossa Excelência mencionou, aqui há colegas seus, certamente, Vossa Excelência falou que um câmbio de R$3 por dólar seria um câmbio adequado. Pode ser que um outro senador gostaria de um câmbio um pouco mais valorizado. Então, em relação a câmbio, não há muito acordo sobre nível. Por isso que eu volto à questão inicial, de que a melhor forma, e tem servido bem ao país, é o câmbio flutuante. Há excessos em determinados momentos, o mercado ganha vida própria, acho que aí sim é possível que aconteça. Em setembro do ano passado nós tivemos um episódio, acho que nós lidamos bem com esse episódio, enfim. Então, de tempos em tempos, o que o Banco Central tem dito, que independentemente da dinâmica de preço, porque o câmbio é flutuante, que nós estaremos presentes para assegurar o funcionamento do mercado, independentemente da dinâmica de preço. O que quer dizer assegurar é que haja compradores e vendedores, independentemente da dinâmica do preço, porque o câmbio é flutuante. Então, acho que tem servido bem o país, isso reflete condições externas, reflete outras variáveis, e o câmbio não tem, tá no jeito que está, porque é flutuante. Eu creio que o câmbio tem que tomar conta do balanço de pagamentos. A inflação toma conta a política monetária, mas essa é a minha visão. Em relação aos comentários do senador Flecha Ribeiro, então queria dizer que a expectativa de mercado é essa, de contração 2 anos do PIB, o ano passado e este ano. As nossas projeções para este ano vão ser divulgadas no final do mês, quando divulgaremos o relatório de inflação. A última projeção que nós tínhamos era uma contração ao redor de 2%. Isso vai ser revisado, infelizmente, mas esse é o quadro hoje que nós enfrentamos, que nós temos que fazer tudo para a economia começar a apresentar alguma recuperação já no final deste ano, na margem, não em relação ao ano inteiro, e para o ano 2017.
Esses 2%, ministro, não é a previsão de mercado?
A última previsão, não é a previsão de mercado. A previsão de mercado é na faixa de 3,5, coisa que vale. É 3,6 para este ano. Nós vamos divulgar nossa projeção no final do mês. Em relação à questão do Banco Central, da reunião de janeiro que Vossa Excelência mencionava, não é isso? Que faz parte do seu requerimento, não é isso? Bem, enfim, todos os bancos centrais têm suas tradições e regras em relação a esse período de silêncio, o purdá ou o blackout. Né? Isso não quer dizer que, diante de uma situação onde há uma expectativa que não se alinha com a visão mais recente, mais contemporânea do Banco Central, que principalmente o presidente do Banco Central não possa fazer um comentário, ainda que seja 5 minutos antes de começar a reunião. Isso os bancos centrais também utilizam. Se Vossa Excelência quiser, eu lhe mando depois regras escritas, nós não temos ela escrita, e aqui no Brasil já fizemos inúmeras vezes no passado, certo? O importante nesse caso é que a informação seja divulgada simultaneamente, de forma tempestiva, na hora que o presidente, enfim, algum membro do comitê, defina. Então, nesse caso, foi uma informação pública, ou seja, divulgada para todos ao mesmo tempo, que visou, na realidade, ajustar percepções que, na minha visão, estavam já desalinhadas com o que pensava o presidente do Banco Central. Né? Então, isso ajudou para fazer essa abertura. Os bancos centrais, o Banco da Inglaterra, por exemplo, define o PURDAN, que é o período de silêncio, lá antes do Copom, e nós respeitamos isso aqui também, mas tem a prerrogativa para o presidente, a qualquer momento, mesmo que seja um minuto antes de começar a reunião, no nosso caso foi no primeiro dia da reunião de janeiro, o importante é que todos recebam essa informação ao mesmo tempo. Isso aconteceu, foi tempestivo, aconteceu, e o Banco Central, incidentalmente, este Banco Central tem... as decisões são bem comunicadas e havia aí duas dezenas de reuniões em que havia assim, uma convergência em relação à comunicação do Banco Central que os mercados esperavam. Esse caso foi um caso mais extraordinário, porque Vossa Excelência recorda que, na sequência até do Banco Central, nós fomos o primeiro a decidir, o Japão entrou em território negativo de taxa de juros, o Banco Central americano mudou de forma importante a comunicação em relação ao futuro da política monetária lá. O Banco Central Europeu subiu duas oitavas a sua preocupação em relação aos riscos deflacionários. Enfim, o Banco da Inglaterra também comunicou o adiamento das suas decisões, ou seja, foi algo consertado? Não. Mas esses bancos centrais, incluindo o Banco Central Brasileiro, viram o mesmo cenário, cenário comum, ou seja, de maiores incertezas em relação à China, por exemplo, em relação ao preço do petróleo, e com isso fizeram os seus ajustes na comunicação. O nosso, coincidentemente, já estava bem em cima da reunião e foi feito daquela forma para todo mundo ao mesmo tempo e dentro de princípios bem estabelecidos, bem guardados nos bancos centrais. Eu acho que a decisão foi acertada. De novo, repetindo, nós não estamos aqui para surpreender o mercado, mas o mercado também não define os passos que a autoridade monetária vai ou tem que tomar. Eu creio que a decisão foi bastante acertada, vendo o quadro que se seguiu depois da decisão. A decisão, basicamente, Vossa Excelência mencionava, mas era uma expectativa de que haveria um aumento, e não houve esse aumento. Incidentalmente, a decisão foi exatamente a mesma que nós tínhamos tido lá em novembro de 2015, ou seja, não mexer com a taxa básica de juros. Basicamente foi isso.
Ministro, a preocupação do mercado, e que soou de forma estranha, é ter sido feita a comunicação após a audiência de Vossa Excelência com a presidente. Então, passou para o mercado, pode não ser verdadeiro, passou para o mercado a impressão de que haveria uma ingerência do Executivo, como houve no passado, porque aí o Brasil está ressabiado já do que aconteceu em 2014. Então, o que gerou toda essa crise, de que poderia estar retornando essa ingerência. E como eu lhe disse, acho que, a juízo meu, o Banco Central tem que ser independente na questão da política econômica.
Consideração, não houve reunião à véspera. Não, essa reunião não houve, não existiu essa reunião. Em relação, só para passar limpo essa questão do pressão política, é só ler os jornais. A turma que dizia que não pode subir os juros porque a dívida está entrando em rota explosiva. A turma que diz que tem que baixar os juros porque a economia está em contração. Enfim, e não só economistas, professores, mas também congressistas. Ingerência, não. Pressão política sempre há. Pressão política é só nós lemos os jornais que nós vamos ver. A cada reunião há voz e algumas reuniões mais do que outras. Mas certamente pressões de todos os lados. Mas ingerência zero. Até porque a decisão é colegiada, não é? Então eu não tenho esse poder de definir o que cada um vai fazer na reunião. Eu acho que é isso. Em relação à questão ministerial, acho que isso é uma prerrogativa da Presidente da República, define, quiseram, acho que o ministro não tem que comentar sobre outros ministros.
Obrigada, senhor presidente. Consulto o senador José Serra, a quem nós estávamos sentindo falta nessa reunião.
Presidente.
Nós encerramos as intervenções com o senador Flecha Ribeiro, mas Vossa Excelência chegou. Pergunto se Vossa Excelência quer fazer uso da palavra.
Então, presidente, só
sim,
pela...
pois não.
Eu tenho esse requerimento desde 1º de março colocado aí, convidando a presidente da Caixa Econômica para que venha fazer uma exposição aqui nessa comissão sobre a Caixa Econômica e sobre todas essas circunstâncias. Eu gostaria que pelo menos fosse lida hoje esse requerimento, porque ele foi entregue aqui 1º de março, nós estamos completando um mês e é uma situação muito importante nesse momento.